Você está ouvindo Feijoada Completa.
Entrevistou aqui as meninas que fizeram o disco Elas Cantam Menescal, né? Essa é uma das canções que elas regravaram lá no disco, chama Amanhecendo. Aliás, Copacabana de Sempre, que a gente tocou anteriormente, também foi regravada pela turminha lá, né? Márcia Tawil, Sandra Dwailibe, a Natália Lima e a Celi Curado, que são as brasileiras que gravaram o disco em homenagem a Menescal. Bom, aqui nós estamos ouvindo a Wanda Sá tocando aí, né, cantando essa canção chamada Amanhecendo. Muito belíssima essa canção, muito linda. Na voz da Wanda Sá, mais bonita ainda.
As aves vêm voando pelo nosso amor.
Muito bacana essa música. Bom, lembrando que você pode participar do nosso programa, pode mandar suas críticas, sugestões aqui para o Feijoada. Olha aí, o nosso e-mail é feijoadacompleta, tudo juntinho, @câmara.leg.br. Escreva pra gente. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Escreva aí pra nossa produção. Tem o nosso também WhatsApp aqui da Rádio Câmara, que é o 61 999 78 9080. 61 999 78 9080. Manda um recadinho pra cá. A gente tá aqui fazendo esse programa aqui com muito carinho pra você nessa tarde de sexta-feira. Fim de semana chegando, gente. Vai ficar muito bacana. Você vai pra algum lugar bacana que você curte. Não é não? Vai ser muito bom.
Vamos amar em paz. Vem, vamos amar em paz.
Bom, e agora vamos falar das notícias do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
E aí, Dini, como vai você?
Oi, Edson. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo pela Rádio Câmara.
Pois é, estamos aqui. Mais uma sexta, mais um resumão, mais um plenário. Numa semana que o plenário parecia meio sem um assunto definido, porque todos os olhos, ouvidos, antenas e afins estavam na CCJ, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, onde estava sendo votado, né, o processo contra o presidente Temer. Na verdade, o parecer do relator, né, Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, em relação à denúncia oferecida aí pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer. Mas houve um projeto muito importante, na verdade um pedido de urgência e um projeto muito importante votado essa semana, que foi exatamente por conta da perda da queda de uma medida provisória, o projeto de lei sobre o acordo de leniência do sistema financeiro, não é isso, Dini?
Exato, Edson. Mas essa palavrinha leniência, acabou saindo do texto. Bom, vamos
Olha
lá.
Só, que bacana.
Pois é. Mas vamos explicar então o que aconteceu. Essa discussão a respeito de acordos de leniência com o sistema financeiro, e aí a gente. São várias entidades, tá, gente? A gente resume assim para dar exemplo: bancos, investidores, mas aí são vários tipos de entidade que atuam aí no mercado financeiro, né? Que são regulados pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. Isso já vem sendo discutido há bastante tempo aqui na Câmara, aqui no Congresso Nacional, viu, Edson? E aí veio, inclusive tem um projeto de lei de relatoria aí do André Moura, que é líder do governo no Congresso, que também está para ser votado, e negocia, vai, não vai, sabe aquela coisa toda, né, de negociação, mas ainda não chegou a ser colocado no plenário.
Uhum.
Neste meio tempo, foi publicada a medida provisória. E essa medida provisória, ela traz essas regras para acordos de leniência, na verdade, traz regras para acordos administrativos, para processos administrativos contra quem comete algum tipo de ilegalidade no mercado financeiro. E junto com essa medida provisória veio essa questão da permissão de acordo de leniência diretamente entre a entidade infratora e o Banco Central, ou diretamente entre a entidade infratora e a Comissão de Valores Mobiliários.
Uhum.
Esse é o histórico, tá? Aí o que aconteceu? A gente viu, né? Na semana passada deu aquele quiprocó a respeito das medidas provisórias, que a própria base do governo resolveu não votar essa medida provisória, e ela estava com o tempo apertado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que não ia mais votar o assunto, e pronto. O que aconteceu? O deputado Paulo Dernier Avelino assumiu a autoria do projeto, pegou o projeto, assim, basicamente a medida provisória inteira, mudou alguns pontos da medida provisória e assumiu como projeto de lei dele, assinou como projeto de lei e apresentou aqui na Câmara, isso na terça-feira desta semana. Que aconteceu? Ela foi aprovada a urgência dela no plenário na terça-feira, e isso, gente, aprovar a urgência permite com que o projeto de lei pule etapas de tramitação aqui na Câmara. Então, ela conseguiu ir direto para votação no plenário. E foi o que aconteceu na quarta-feira, depois que saiu o resultado lá na Comissão de Constituição e Justiça da denúncia do presidente Temer, o plenário entrou em votação e fomos lá, né? Os deputados começaram a discutir esse assunto. E o que esse projeto de lei de fato diz? Ele foi aprovado, tá, gente? E agora vai para o Senado. Mas o que ele diz? Qual é o conteúdo dele? Basicamente o mesmo da medida provisória. Traz as regras para o processo administrativo no âmbito do Banco Central e da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, e isso é direcionado a bancos, investidores, enfim, que cometem algum tipo de ilegalidade no mercado financeiro, e o projeto de lei já discrimina ali, são 17 tipos de infrações que são descritas lá, e aí vai desde, por exemplo, omitir informação ou distribuir desempenho, né, aquele bônus de desempenho com base em balancetes falsos, ou então, enfim, tem várias, ou fazer operações de crédito, dá empréstimo, gente, empréstimo, só que com regras, com juros, por exemplo, prazo que não está de acordo com o mercado, tudo isso é infração. Certo? E aí as penalidades que o Banco Central e a CVM podem aplicar também variam bastante. Saem a pena mínima, por exemplo, antes, até então, era a advertência. Agora não vai ter mais advertência pública, agora é a tal da admoestação. Isso aí, na prática, o que, que é?
Quase que a mesma coisa.
É, quase. É,
em termos de dicionário, não tem muita diferença. A diferença talvez seja de conceito dentro da lei, né?
Na prática, qual que é? Em vez de haver uma divulgação disso aí por parte do Banco Central, assim, nas mídias, enfim, não. Vai ser no site do Banco Central, e o Banco Central pode determinar que a empresa que perdeu, que foi condenada ali no processo administrativo, publique por conta dela esse pito, digamos assim, que o Banco Central dá no banco que cometeu a infração. Enfim, essas infrações, a penalidade, ela pode chegar a passa por multa, e aí, enfim, né, tem várias coisas.
Mas hoje,
pode...
agora, o texto teve que sofrer modificações em função da falta de acordo que havia ali entre a base e a oposição, né?
Muita. Teve muita negociação. Eu só vou concluir a questão das penas, porque fala das multas, e as multas foi uma questão bem polêmica.
Sim.
Então, as penas, elas passam aí por, né, como eu falei, esse pito, né, a advertência ali, mas passa por suspensão de comercialização de serviços, enfim, e pode chegar até a proibição mesmo de serviços ou até o fechamento da entidade por 20 anos. Então, isso para os casos considerados mais graves, né, que são aqueles que deixam, causam instabilidade no mercado financeiro. E aí vem o ponto considerado mais polêmico da proposta toda, que é o tal da leniência. O que é a leniência, gente? É uma espécie de delação premiada para quem comete algum tipo de infração, vai lá e assume, né? Admite que cometeu aquela infração, só que em troca de admitir a infração, de entregar outras pessoas que estão envolvidas na ilegalidade, de apresentar provas e de reparar o erro, né? Digamos assim, indenizar quem foi prejudicado, a pessoa, em troca disso tudo, ela recebe algum benefício. Neste caso, pode ser a extinção total do processo ou descontos de multas. E isso se quem cometeu a ilegalidade for a primeira a denunciar a tal da infração. Se ela não for a primeira, se ela for a segunda, a terceira, enfim, ela vai só receber até um terço de desconto nas multas. Só que aí a gente lembra que a gente está falando de mercado financeiro, é tudo em cifras, né, astronômicas, né? Tanto que aí vamos voltar a falar das multas. As multas, antes, por exemplo, a multa da CVM, hoje a multa máxima é R$500 mil. A medida provisória, que não vale mais, tinha passado essa multa máxima para R$500 milhões. E o projeto de lei passou para R$50 milhões, que é isso que está valendo, é isso que foi aprovado, R$50 milhões. No âmbito do Banco Central, as multas podem chegar a R$2 bilhões para os casos graves, entendeu? Só que aí você falou da negociação, né, Edson? Chegou na hora do plenário, na hora de colocar isso em votação, a oposição não concordava de jeito nenhum, entrou em processo de obstrução, ou seja, tentando derrubar a votação, de todo, né, usando os artifícios regimentais para poder derrubar a votação. E tanto o autor do projeto, o deputado Paulo Dernay Avelino, quanto o relator, o deputado Alexandre Baldi, eles ficaram ali conversando com os líderes da oposição o tempo inteiro, com os parlamentares, ajeitando o texto, ajeitando a escrita e vai. Tanto que a sessão até chegou a ser suspensa alguns momentos para reescrever o texto que ia ser colocado em votação, e assim foi. No final das contas, todos tiraram os pedidos de alteração no texto, só ficou do PSOL, porque o PSOL realmente não concordava que o Banco Central tivesse autonomia para não fazer processo administrativo nos casos em que considera o dano irrelevante.
Uhum.
Entendeu? O projeto prevê isso, que se o Banco Central considerar ali que o dano não é muito relevante, não é relevante, na verdade, né? Não é relevante, ele pode dizer para a entidade, olha, repara o dano, para de fazer essa ilegalidade e fica tudo nisso. Fica tudo bem, a gente engaveta e não tem processo administrativo. O pessoal não concordava, mas foi derrotado e isso acabou ficando aí no texto. Agora está indo para o Senado, né?
Está indo para o Senado, então. Quer dizer que, de fato, em tempos de plenário, esse foi o grande destaque, né, que a gente teve aí.
Foi o grande destaque. E uma das alterações, até comecei a falar, mas aí fui falar desse outro tema aí do PSOL, uma das alterações que aconteceu em plenário por causa dessa negociação entre a oposição e o autor e o relator, está a previsão de que não é possível fazer esse acordo, que antes era chamado de leniência e agora é só um acordo administrativo, né? O nome mudou, mas na prática é basicamente a mesma coisa.
Uhum.
Não pode, para quem cometer crime grave no sistema financeiro, ou seja, que causar mesmo a instabilidade do sistema financeiro, não vai poder assinar esse tipo de acordo.
Uhum.
Isso foi uma mudança que foi inserida no plenário.
Ou seja, se você aí fosse um Lehman Brothers da vida que ia quase que acabou com os Estados Unidos em 2008, né? E acabou, quase que acabou com o resto do mundo também, né? Porque foi uma crise de proporções internacionais.
Exato.
No caso desse,
não
poderia fazer um acordo. Quer dizer, ela iria sofrer todas as punições previstas na lei, né?
Exato. E aí teria que sofrer o processo administrativo normal, né? E aí vale a gente ressaltar um ponto, sabe, Edson? Isso é âmbito administrativo, gente. Ou seja, é na burocracia das instituições aqui. Isso não tira a possibilidade das pessoas e dos infratores serem processados na esfera penal,
sim,
porque
sim.
O projeto traz também crimes, tipifica crimes financeiros. Então, quem comete crime financeiro pode vir a ser processado penalmente também.
Uhum.
E também não tira a atuação do Ministério Público, que também pode abrir o processo civil aí em cima de quem for necessário, se achar necessário.
Toda vez que a gente fala em administrativo, nós estamos falando fora do Poder Judiciário. A gente está falando, né, no caso aí especificamente dos bancos e das financeiras, das empresas de, enfim, das empresas, né, de capital, de modo geral. A gente está falando de CVM, de Comissão de Valores Imobiliários, e Banco Central, que são as entidades que regulamentam o funcionamento dessas empresas, né? Dos bancos, das financeiras, das instituições de crédito, das corretoras, né? Uhum. Todo esse pessoal. Quer dizer, então, quando a gente fala desses dois órgãos, o BC e a CVM, nós estamos falando de processo administrativo, portanto, não é nada do Poder Judiciário. Aí são outras questões. Se você se sentiu lesado, por exemplo, você continua podendo, né, o consumidor, as pessoas continuam podendo acionar na justiça, se acharem que deve, né, as instituições que as lesaram. E, óbvio, o Ministério Público, que trata de questões de interesse coletivo, né, havendo aí também uma lesa ao mercado e ao consumidor de um modo geral, pode também acionar na justiça. Então, é só para saber que administrativo quer dizer extrajudicial, né?
Exato, e inclusive uma das críticas que esse texto sofreu no começo foi justamente esse, era que a oposição dizia que era dar muito poder para as instituições, no caso para o Banco Central e para a CVM, para que eles pudessem fazer esses acordos diretamente com os infratores, né?
Uhum.
E que eles achavam necessária a mediação do Ministério Público sempre, né? Já do outro lado diziam, olha, isso aí é desburocratização, é você dar poder real de fiscalização do Banco Central e da CVM para poder ir lá atrás atrás de ilegalidades e estimular quem está cometendo algum tipo de ilegalidade de denunciar e parar com isso, porque em troca vai ter alguma coisa. Então, esse infrator, digamos assim, se sentiria incentivado a denunciar e parar com a tal da infração, né?
Uhum, com certeza. Muito bem, Dini Moraes falando aí sobre as notícias do plenário da Câmara dessa semana. Dini, muitíssimo obrigado aí pela presença mais uma vez e na semana que vem a gente volta a conversar sobre as questões que envolvem os debates no plenário.
Tá bom, Edson, bom final de semana. Bom final de semana a todos que nos acompanham agora. Tchau, tchau, gente.
Tchau, tchau. Grande abraço para você. Tá aí a Dini Moraes, portanto, participando com a gente, né? Falando aí a respeito das notícias do plenário. A gente está agora trocando aqui. O Alex Guzmão está chegando e vai trazer para a gente quais são os outros destaques, né? Destaques em comissões, enfim, para a gente poder saber aí o que está rolando de importante aqui no Parlamento. Vamos lá, vamos aos destaques da semana.
Por 39 votos contra 26, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, recomendando que a Câmara não autorize o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, com base na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O parecer segue agora para votação no plenário, que deve acontecer na próxima quarta-feira, dia 25. Para autorizar o STF a processar o presidente da República, são necessários os votos de 342 deputados. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou a proposta do deputado Carlos Gomes, do PRB Gaúcho, que assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito de serem atendidas por intérprete de língua brasileira de sinais, Libras, em órgãos públicos. A medida também é válida para concessionárias de serviços públicos, como empresas de energia elétrica e abastecimento de água, no âmbito federal, estadual e municipal. A legislação atual já prevê atendimento prioritário para pessoas com deficiência auditiva. No entanto, não trata da disponibilidade de tradutores da língua de sinais. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de finanças e tributação e também de Constituição e Justiça. Se for aprovado em todas elas, segue direto para a análise do Senado. Representantes dos poderes executivo e judiciário e da sociedade civil debateram na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa um problema que está atingindo cada vez mais a população mais velha: a violência financeira. As denúncias são de que os idosos são convencidos a fazer empréstimos consignados, aqueles com desconto em folha, para quitar débitos ou comprar bens para filhos e netos.
Isso é uma questão importantíssima. Foi uma audiência pública solicitada aí pela deputada Carmen Zanotto, né, do PPS de Santa Catarina, mais outros parlamentares também, né, abordando aí essa questão importante, né? Ou seja, a utilização aí de pessoas idosas por parte, né, dos netos, filhos, muitas vezes, a pessoa vai lá, pega o empréstimo e olha, publicidade na televisão de crédito consignado para aposentados, enfim, muitas questões importantes sendo colocadas, né? E esse é o tema do nosso próximo quadro, o Corredor das Comissões.
No Corredor das Comissões.
Bom, vamos conversar com o nosso repórter Cláudio Ferreira, da Rádio Câmara, que vai falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, Cláudio.
Boa tarde, Edson.
Tudo tranquilo?
Tudo.
Tudo jóia. Pois é, Cláudio, a gente até conversei no Com a Palavra essa semana com a deputada Carmen Zanotto, justamente sobre isso, uma preocupação muito grande em relação a essa questão, quer dizer, não só ao problema da violência financeira no sentido de pessoas da família se apropriarem do dinheiro dos idosos, mas também essa questão das próprias instituições financeiras tentando cooptar essas pessoas para poder pegar empréstimo, inclusive casos em que pessoas recebem telefonema do banco antes mesmo do resultado da aposentadoria no INSS. Coisa séria, hein, Claudinho?
Pois é, esse foi um dos temas discutidos lá na audiência pública mesmo, e aí o representante do INSS, ele explicou que quem tem acesso aos dados da aposentadoria das pessoas são o INSS, a Dataprev, que é o órgão que processa os dados, né, e bancos credenciados. Agora, ele não soube explicar exatamente como é que esses dados, que seriam confidenciais, são utilizados pelas instituições financeiras justamente para já ir oferecendo empréstimos, né? E um problema, Edson, é que, por exemplo, o empréstimo consignado, aquele que esse do desconto em folha, ele tem um teto de 30% da aposentadoria da pessoa. Uhum. Só que além desse consignado, a pessoa muitas vezes também, às vezes para atender aos pedidos de familiares, ela pega outras linhas de crédito, ela também se endivida no cartão de crédito, e aí essas outras dívidas, elas não têm esse mesmo teto. Uhum. Então, quer dizer, além dos 30% do consignado que a pessoa já está pagando a prestação, ela ainda acaba se endividando mais. E aí, quando tem casos, por exemplo, relatados lá na comissão, que aí uma pessoa que ganha uma aposentadoria de um salário mínimo acaba ficando com R$100 por mês para poder sobreviver de tanto desconto que ela tem.
É, olha lá, né? Quer dizer, com um valor irrisório por conta de estar com toda a renda comprometida com o pagamento desses empréstimos, né?
Pois é, e aí são dois problemas que foram colocados. Essa coação dos familiares, né, que enfim, e é uma situação complicada, até psicologicamente complicada, porque o idoso, ele ainda se sente responsável pelo sustento da família. Mesmo ele estando aposentado, mesmo nessa fase da vida, um pai ou uma mãe idosa, eles vão sempre se sentir responsáveis pelo sustento dos filhos.
Sim.
E muitas vezes, a aposentadoria é a única renda formal daquela família. Uhum. Você tem um índice de desemprego muito grande, você tem pessoas trabalhando na informalidade e muitas vezes, numa família, a aposentadoria é a única renda formal. Portanto, é a única renda da qual que pode fazer um empréstimo desse oficialmente, né?
Pois é, agora, Cláudio, uma das questões que nós conversamos com a deputada Carmen Zanotto, é sobre essa questão da publicidade desses consignados. Eu já vi algumas dessas propagandas na TV, mostrando inclusive artistas famosos, conhecidos, de novela e tal, fazendo, ou de música, fazendo propaganda de crédito consignado como se fosse fazendo uma panaceia, né? Quer dizer, olha, você dinheiro na mão, na hora, não sei o quê. E é claro que as pessoas que não têm conhecimento, né, sobre a questão dos juros, da dificuldade que elas vão se sentir atraídas, né?
Pois é, teve até na audiência pública, teve um representante de uma ala de super endividados do PROCON de São Paulo, um responsável, um coordenador dessa área, que ele estava falando justamente isso. Os próprios bancos, eles não advertem as pessoas idosas dos riscos de pegar empréstimos. Todo mundo só fala do lado bom, não é do lado, você vai ter um dinheiro, você tem a sua renda, vai ser descontado em folha, é um dinheiro que vai estar aqui todo mês, você vai ajudar a sua família, mas ninguém fala dos riscos, da bola de neve, dos juros, não é? Então isso, durante a audiência, foi discutido, que uma das providências para acabar com esse super endividamento de alguns idosos seria uma campanha de esclarecimento e também obrigar os gerentes de bancos, na hora que o idoso vai lá concretizar o empréstimo, que os gerentes dos bancos, os responsáveis, eles deixem claro para as pessoas tanto os benefícios quanto os riscos de tomar dinheiro emprestado.
Pois é, e acabar também, quer dizer, tentar pelo menos dar uma regulamentada nessa publicidade, igual se faz com publicidade de cigarro, porque assim, veja, é uma coisa que vicia mesmo, quer dizer, é igual algum entorpecente, um álcool, uma que tem lá suas, né, regras para propaganda, o cigarro que tem, né, propaganda proibida nos meios de comunicação de massa. Quer dizer, porque ela traz tanto prejuízo quanto essas outras coisas, dependendo, né? Pode levar pessoas à depressão, a outros tipos de doenças, até psicológicas, por conta de uma situação de endividamento dessas, né?
Pois é, e a gente teve lá duas representantes do judiciário, uma daqui do Distrito Federal e outra de Pernambuco, e as duas disseram que dificilmente a pessoa que pega o primeiro empréstimo consignado fica só nele. Como você falou, é um vício, vira uma bola de neve e a pessoa vai achando que só vai conseguir ter o equilíbrio financeiro da residência se ficar continuamente contando com esses empréstimos.
Muito bem. E aí, o que disseram os parlamentares, basicamente, em termos de alguma proposta, já, né, projetos de lei nesse sentido, alguma colocação, Claudio?
Não em termos de projeto de lei especificamente, mas houve várias sugestões lá na audiência pública. Por exemplo, uma coisa que disseram é que, dependendo do banco, a pessoa pode pegar um empréstimo até no caixa eletrônico. Uhum. Então fica muito fácil. Então, uma das propostas colocadas na audiência pública foi de dificultar um pouco, não fazer com que esses empréstimos, tanto consignado quanto as outras linhas de crédito, elas possam ser acessadas facilmente. Uhum. Então, obrigando a pessoa, o tomador de crédito, a ir na agência, ter que conversar com o gerente.
Fazer um contrato, né?
Exatamente, fazer um contrato escrito, assinar, né? Não aceitar nada por telefone, porque também tem muito isso, né? O telemarketing. Vai lá, liga para essas pessoas. É claro que o idoso já tem dificuldade de falar no telefone, muitas vezes de ouvir, de entender a proposta, e aí ele acaba aceitando uma coisa que ele não entendeu direito. Uhum. Então as propostas são basicamente de esclarecer os idosos para que os empréstimos diminuam e também que os bancos tenham compromisso de avaliar qual é o desempenho financeiro dessa família, para ver se ela tem condições de pegar esse empréstimo e disso não comprometer as despesas cotidianas de alimentação, habitação, remédio, né? Principalmente remédio, que é uma despesa que cresce muito nessa fase da vida.
Com toda certeza. Cláudio Ferreira, repórter da Rádio Câmara, fazendo aqui o Correio das Comissões, falando com a gente, portanto, sobre essa audiência que discutiu a questão da violência financeira contra pessoas idosas. Claudinho, muito obrigado por participar com a gente. Valeu demais, um grande abraço para você.
Obrigado, Edson, foi minha estreia aqui, espero que venha muito mais oportunidades.
Opa, com certeza, para nós é um privilégio ter você aqui.
Um abraço.
Um abração. Muito bem, agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do Cidadão.
Chegando aqui, Beto Veiga, para falar com a gente sobre dinheiro, o bolso do cidadão. E aí, Beto?
A respiração ofegante aqui, com a Lucélia marcando colado. Corre aí, lá
vem o corre. Tem que no acelerômetro aqui. Beto, você falou essa semana no seu blog a respeito da questão das pousadas. Isso. Até falou assim, eu vou aproveitar para poder fazer um, já que a gente está por aqui, no lugar, para fazer um videozinho falando sobre investir em pousadas. Uhum. E aí, para quem está aí reservando um dinheiro para montar um negócio próprio, é uma boa pedida?
Edson, o meu foco, quando eu vou falar de investimento, principalmente para as pessoas que estão procurando uma orientação e um caminho, é que o investimento ele não pode ser, ele não é tamanho único em geral, tá certo? Cada investimento se adapta para uma pessoa. Uhum. Então, quando você vai investir em pousada, você tem que saber, primeiro, se você tem habilidade para lidar com aquela aplicação. Que na realidade isso é um investimento, né? Uma aplicação que você vai botar o seu dinheiro ali para ter a renda. Uhum. E como eu até comento no vídeo, o negócio próprio é o que dá mais rentabilidade, a menos que você seja, quer dizer, que você passe por alguma dificuldade ou uma dificuldade econômica, mas em geral você vai tirar mais dinheiro quando você investe numa coisa própria.
Sim.
Mas só que você tem que ter, no caso do investimento em um negócio próprio, aí sim que você tem que ter uma atenção muito maior com a sua adequação. E eu chamei a atenção, lógico, quando qualquer negócio próprio que você for abrir, o primeiro ponto que você tem que ter em mente a questão de você garantir um fluxo, você ter uma reserva tal que garanta tanto as despesas iniciais do investimento quanto a sua manutenção, porque você vai ter que se manter enquanto aquilo ali não decola.
Não está dando retorno. Uhum.
Exatamente. E aí tem uma característica que foi especificamente das pousadas, que eu acho que é importante, que é o seguinte, é que você vai passar o dia inteiro lidando com problemas de pessoas, tá? Tanto na administração, diretamente do negócio, tanto com os funcionários, essa coisa toda, quanto com os próprios hóspedes. Porque vamos dizer assim, a regularidade é você ter reclamação. A regularidade é ter problema. Ah, o ar-condicionado não está funcionando, a televisão a cabo não está funcionando, o canal...
Se o cara foi embora, ficou lá 5 dias, não falou nada, porque é excepcional, né?
É excepcional. Isso aí é o prêmio, né? Quer dizer, aquela quando você vai comemora. Agora, vamos dizer, a expectativa é dar problema. E um outro tema importante que a gente estava conversando, eu cheguei a entrevistar lá, aliás, queria que ele fosse pro ar, ele ficou com vergonha e tal, mas o Gustavo, pessoa, gente boa pra caramba, e ele estava me contando o seguinte, que o maior problema também, quando você vai montar a pousada, é porque normalmente você coloca esse tipo de empreendimento onde não tem uma infraestrutura muito boa. Então, por exemplo, as pessoas que vão fazer a prestação de serviço, o cara da manutenção do ar-condicionado, da manutenção da geladeira, uhum. É um cara que, assim, na maioria das vezes, que não tem um treinamento, nenhuma atenção, um foco no cliente que você encontra nas grandes cidades.
Sim. Né?
Nessas cidadezinhas de praia, ou cidades do interior, ou cidades históricas, aquela coisinha lá, né, de cidade pequena e tudo mais. Então não tem esse nível de profissionalização, ou ele é mais difícil. Então é um outro cuidado que você tem que ter para quando você for montar o seu negócio nessa área de empreendimento de turismo, como é que você vai lidar, né? E ficar atento para ter procurar ter uma equipe que resolva esses problemas, né?
Ou seja, né? Primeira coisa é saber se você dá conta desse tipo de negócio, tem talento para ele.
Isso.
Saber se você está pronto para aguentar pepino o dia inteiro.
Perfeito.
E, finalmente, né, se você tem aí o aporte adequado e vai, né, conseguir fazer esse investimento de maneira que você tenha...
Não fique enforcado.
Não fique enforcado, né?
Exatamente.
Exatamente, para poder ter justamente... Porque todo negócio, no começo, é assim, né? Isso. Negócio não dá lucro de imediato, Perfeito. Você precisa ter um meio de sobrevivência ali, a priori, para poder depois ir colocando. E, óbvio, né, saber lidar com gente, porque tanto no ponto de vista do funcionário quanto do cliente, né, o trabalho de quem lida com esse tipo de negócio é lidar com gente o tempo todo, né?
É isso aí.
É isso aí. Beto Veiga, brigadíssimo mais uma vez. Quem quiser mais dicas, e pode ir lá no betoveiga.com. É isso aí. Pode aí conferir mais dicas sobre finanças pessoais. E o Beto posta uns vídeos muito bacanas lá no blog,
obrigado,
né? Para poder orientar a gente aí a respeito dessa coisa de investimento. Enfim, coisas bem bacanas. Pode ir lá conferir o trabalho do nosso querido Beto Veiga. Beto, obrigado pela participação mais uma vez.
Obrigado, Edson. Um grande abraço. Até a próxima.
Um grande abraço. Um grande abraço para você também. Bom, vamos agora de música aqui no programa, né? Vamos de música. Essa aí, Um Abraço no Boscoli e no Menescal, uma música com a Wanda Sá, uma composição da Wanda Sá, que ela fez em homenagem a esses dois, Ronaldo Boscoli e Roberto Menescal. Muito bacana, vamos lá.
Amigos, recebo esse abraço e não me perguntem por quê. Mas saibam que dentro do abraço há um grande respeito a vocês. Vocês transformaram o barquinho em canção, cantaram pra nós e o mar no verão. Você, manhã de tudo meu, você, um riso rindo à luz. Mas se eu pudesse fazer nosso tempo se eternizar, nas flores morenas, no sol, no sal e no sul, nesse mar, no tom vagabundo que o rumo traçou, na cor da cidade que o samba pintou. Dia de luz, festa de sol, tudo é verão e o amor se faz canção. E eu que só me lembro muito vagamente, Ronaldo e você na minha frente, me ensinando por quem morrer de amor. E assim lá se vai nosso tempo feliz em que a bossa nasceu. O rio era essa maravilha que o sonho bonito escreveu. O rio ainda mora de frente pro mar, bastante mais triste querendo cantar. Quero ouvir a minha voz e pede que a canção seja você. Thank you. que só me lembro muito vagamente. Ronaldo e você na minha frente, me ensinando por quem morrer de amor. E assim lá se vai nosso tempo feliz em que a vossa nasceu. O rio era essa maravilha que o sonho bonito escreveu. Da mora de frente pro mar, bastante mais triste querendo cantar. Quero ouvir a minha voz e pede que a canção seja você. Para papai, para papai.
Wanda Sá e Roberto Menescal, a música chamada Um Abraço no Menescal e no Bosco. Essa música que foi feita pela Wanda Sá, ela que recorda aí nessa canção, né? Tem trechinhos, várias citações, aí, a citação do Barquinho, de você, de uma série de outras músicas do Menescal e do Bosco, e que a Wanda Sá faz essa menção. E ela que foi criada praticamente, né, na música pelo Roberto Menescal e pelo Ronaldo Bosco. Ele era uma das grandes intérpretes das canções dessa parceria, que sempre foi muito produtiva na música. Então ela faz aí uma homenagem aos dois, né? E ela falando que eles ensinaram a ela. E isso é muito bacana, porque é um sentimento de gratidão que a Wanda Sá tem aí pelo Bosco e pelo Menescal, que foram seus grandes professores na música brasileira. Vamos para o intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.